Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 do nosso programa de domingo sobre NFL, vai ter parte 2 também sobre os playoffs da NBA, vou postar na madrugada de domingo para segunda, não deixe de escutar também. Nessa parte sobre futebol americano, a gente vai entrar numa das minhas séries favoritas, um dos programas mais legais do ano inteiro, não só off-season, no qual fazemos um top 5 por posição na NFL atualmente. Então é o nível do jogador nesse momento, não é quem que você vai querer ter pelos próximos 5 anos ou quem que teve a melhor carreira até agora. É o nível do jogador atualmente. Hoje faremos top 5 wide receivers. Vamos passando posição por posição, vão ter as posições de ataque aqui no feed aberto e as de defesa vão ser exclusivas nos programas para apoiadores. Não deixe de se tornar apoiador, link está na descrição, é bem simples, por Pix, você paga uma vez, não é recorrente, e você tem acesso aos meus textos nas newsletters, e também a um episódio exclusivo por semana, link está lá na descrição, tudo explicadinho. Programa de hoje, Wide Receivers, e para abrir aqui essa série, meu amigo Caio Miari, editor do The Score, diretamente de Toronto, no Canadá. E aí, Caio, como é que você tá?
Fala, Gabriel. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tudo certo. Nem acredito. O tempo passa muito rápido. A gente já tá nessa época da off-season de fazer o ranking de proposição. Quem ouve o Carlos Esportes direto sabe que eu tô sempre participando, mas fazer esse top 5, ou às vezes top 32, no caso de quarterback, é sempre uma dos meus assuntos favoritos aqui no podcast.
Verdade, o Caio sempre participa de vários episódios aqui comigo. Normalmente eu abro com running backs ou wide receivers, e eu resolvi esse ano abrir com wide receivers. A gente vai posição por posição até terminar com o quarterback, que é um que o Caio sempre faz comigo, que eu faço a minha lista dos 32 quarterbacks titulares entrando na próxima temporada. Sempre um debate muito legal. E se você gosta de NFL e você quer escutar um podcast que não para durante off-season, se inscreve aqui no podcast, seja no Spotify, no YouTube. Deixa like e se tiver no Spotify, deixa 5 estrelas, porque ajuda bastante o programa. Aqui, a dinâmica, eu vou perguntar pro Caio quem é o quinto colocado dele. Ele vai falar, eu vou falar se tá na minha lista, se a gente concorda e tal. Aí eu passo pro meu quinto colocado e aí a gente vai debatendo nome por nome até chegar no número 1, deixar o número 1 pro final pra aquele, aquele mistério, pra segurar a audiência. Dados os recados, Caio. Primeiro, antes de entrar na lista em si, achei extremamente difícil fechar cinco wide receivers. Eu sinto que tem uma tier no topo e depois tem ali uma parte que tem, sei lá, uns 5, 6 jogadores brigando por duas vagas. Foi mais ou menos...
Pra mim, do quarto ao oitavo, é muito difícil de você pegar pra mim. Do quarto ao oitavo, ali... separar qual dos dois que entra no top 5 e depois a ordem, enfim, do quarto ou oitavo é bem difícil.
Eu tô aqui com 7 nomes de menções honrosas esse ano aqui, porque realmente foi uma lista muito difícil. E aquilo, se a gente discordou aqui, se você acha que o wide receiver X deveria estar em quarto, não em quinto e não fora da lista, cara, é muito pouco que a gente tá dividindo aqui, né? Então não significa que a gente odeia o cara, mas é realmente diferenças bem pequenas. Feita essa ressalva, acho que tá tudo bem explicado de como é que é esse top 5 que a gente faz. Caio, quem é o seu quinto colocado?
Então, meu quinto colocado é o AJ Brown, wide receiver do Philadelphia Eagles. Ele até não terminou a temporada passada de forma brilhante, né? A gente lembra, mas assim, a temporada dele foi muito boa.
Ele o Eagles é um cara inteiro que depois... terminou mal, né?
Exatamente, o Philadelphia Eagles inteiro não jogou bem, mas assim, o AJ Brown... depois, ele sempre foi um receiver muito bom, mas depois que ele sai do Tennessee Titans e vai para esse time do Philadelphia Eagles, parece que ele colocou o jogo dele em outro patamar. É um dos receivers mais físicos da liga. Recepção contestada, acho que dispensa comentário. Na temporada passada, a gente lembra, né, até semana 3 e semana 8, ele teve 6 jogos seguidos com pelo menos 125 jardas. É um recorde da NFL. Ele pode posicionar em qualquer lugar do campo. Ele, para mim, é o melhor jogador do ataque do Philadelphia Eagles. Ele é o cara diferente do Philadelphia Eagles. Enfim, eu coloco o AJ Brown, que ainda, eu considero que ele está entrando naquele pico de 1-2 anos espetaculares. Vamos ver se o Philadelphia Eagles, o ataque aéreo do Philadelphia Eagles, vai conseguir pegar o máximo dele. Na primeira metade da temporada passada, o time fez isso, e eu acho que ele desequilibra muito. O A.J. Brown é o meu... Ele fez até um touchdown no Super Bowl, touchdown longo, né, contra o Kansas City, touchdown espetacular, enfim. Eu acho o A.J. Brown dos wide receivers mais completos da liga, um dos mais explosivos, então ele é o meu quinto colocado nessa lista.
Então, o A.J. Brown é o meu quarto colocado. Eu concordo com tudo que você disse. Ele é um dos, se não o wide receiver mais físico da NFL, né? E ele tem os dois aspectos. Ele é um cara que ele recebe o passe... Após a recepção, ele basicamente vira um running back. Ele é muito forte. E recepções contestadas, né? E ele fez realmente... Primeira metade da temporada dele, ele era um dos melhores wide receivers da NFL. Cara fantástico, não tem muito o que dizer. Cara que... Eu acho que muita gente pode olhar 7 touchdowns, pode achar que não é um número muito alto. Mas a gente tem que lembrar que o Philadelphia Eagles, ele chega na red zone, eles têm um cheat code, né? Que é... O Jalen Hurts ali, então ele não tem tantas oportunidades na red zone, né, que é o que aumenta o número de touchdowns, então pra mim ele é o quarto colocado e um grande wide receiver, não tem muito o que rebater. O meu quinto colocado, Caio, e eu tô curioso pra saber se ele tá na sua lista, lembrando, AJ Brown é meu quarto colocado, eu coloquei o Davante Adams.
É o meu quarto colocado, então eu fiquei na dúvida, é o meu quarto colocado.
A gente inverteu, então, só, mas assim, de novo, uma diferença bem pequena. A minha questão com o Davante Adams, eu fiquei muito em dúvida com um outro nome que a gente vai discutir depois. Não foi o melhor número dele na carreira, né? Ele teve 1.144 jardas, 103 recepções, 8 touchdowns. Ele teve 1.500 jardas e 14 touchdowns no ano passado, né?
Entre aspas, isso foi um ano ruim pra ele, hein, Gabriel?
Exatamente.
103, 1.108 foi um ano ruim pra ele, hein?
Seria a temporada da carreira de muitos wide receivers, né? Mas a questão é, eu não acho que o Davante Adams piorou. Eu acho que ele foi um quarterback que ele recebia passe do Derek Carr e recebeu passe do Aidan Connell na última temporada, né? Na maior parte do ano. Então, eu não... Isso aqui que é importante também nesse top 5. Porque muito desempenho de jogadores de ataque depende do quarterback. Mas aqui eu tô tentando isolar o desempenho do wide receiver, né? E é um cara que, uma parte da carreira com o Aaron Rodgers, que maximiza a maioria dos wide receivers. Aí com o Derek Carr, que ainda é um cara que ele é um quarterback de um nível mediano ali no ranking, mas é superior ao Aidan O'Connell e o Jimmy Garoppolo. É um cara que ele já tinha um entrosamento dos tempos de Fresno State, né? Eles jogaram no futebol americano universitário juntos. Os números dele não caem. E esse ano caem, mas eu acho que é por conta dos quarterbacks. Eu ainda acho que o Davante Adams é o Davante Adams. Claro que ele já tem uma idade mais avançada, ele vai fazer 32 anos, não é nenhum garoto. Mas eu não acho que ele está em declínio ainda. Eu ainda acho que ele é aquele cara que tem mãos seguras. Apesar de eu lembro no começo da carreira, o apelido dele aqui no Brasil era Dropante Adams, né? Que ele tinha um problema de drop. E um dos melhores corredores de rota na NFL, né? O que ele faz ali é um baita clichê, mas é clichê porque é verdade, né? Aquele release dele, né? Como ele sai da linha de scrimmage e deixa o cornerback na merda, eu ainda acho que ele é um dos 5 melhores wide receivers da NFL.
Eu acho que, faço as suas palavras às minhas, é exatamente isso que eu penso. Eu acho que o trabalho dos pés do Davante Adams quando tá correndo rotas, é um negócio... Assim, é inexplicável o quão bom ele é nisso. Eu também concordo. Eu acho que ninguém acredita que o Davante Adams tenha aí vários anos ainda no auge dele, mas eu acho que essa relativa queda de produção vai muito mais pela situação de quarterback dos Raiders. Os Raiders hoje têm talvez a pior situação de quarterback na NFL. Ano passado começa com o Jimmy Garoppolo, e aí vai vir aquele desastre, vem Aidan O'Connell, Brian Hoyer... Qual que foi o quarterback? Eu esqueci, não foi o Brian Hoyer. Não, o Brian Hoyer foi titular dos Raiders no ano passado.
Foi o Jared
Brian
Seedham?
Hoyer foi titular dos Raiders. Não, o Seedham tá nos Broncos, né? Foi o Brian Hoyer. O Brian Hoyer foi titular dos Raiders no ano passado, no mínimo um jogo. Enfim, porque é a conexão com o Josh McDaniels. Enfim, o Josh McDaniels é mandado embora durante a temporada. Então foi um desastre e ainda assim o Davante Adams fez isso que fez. Então eu acredito que o Davante Adams, se tiver uma situação de quarterback ainda decente, ele vai... Foi o Brian Hoyer, né? Então, se o Davante Adams conseguir uma situação decente de quarterback, ele ainda vai provar que ele é um dos melhores wide receivers da NFL. Enfim, eu acho que é um dos caras mais completos. A gente está falando de um cara que foi 3 vezes First Team All-Pro. 2020, 2021, 2022. Enfim, eu acho que é um cara extremamente eficiente na, em terceiras descidas, extremamente eficiente, marcando touchdowns. Acho que, como você falou, é difícil achar alguma coisa contra o Devante Adams em si. É mais o que está em torno dele, no caso, nesse caso, o Oakland Raiders, o Las Vegas Raiders.
É, acho que a diferença dele, que eu dou um pouquinho de vantagem para o A.J. Brown, é que o A.J. Brown é mais rápido, né, em linha reta. E, assim, não, o Devante Adams é rápido o suficiente, mas eu ainda acho que ele pode ter vários anos como um bom wide receiver na NFL, seguindo a linha que o Larry Fitzgerald fez, né, de ir pro slot na reta final, e o Larry Fitzgerald foi um dos melhores slot receivers da NFL por mais uns 3, 4 anos. Eu acho que o Devante Adams, quando ele chegar nesse ponto, ele não tá ainda, ele pode continuar sendo um excelente wide receiver, mas é isso, os Raiders precisam ter um quarterback que aproveite, né, essa qualidade do Devante Adams. Então, a gente inverteu, Caio tem o A.J. Brown em quinto, Devante Adams em quarto, eu tenho Devante Adams em quinto, A.J. Brown em quarto. Terceiro colocado, Caio.
Terceiro colocado, um nome novo na lista. Eu acho que no ano passado, quando a gente fez esse ranking, a gente não colocou ele no top 5, mas a temporada dele foi tão boa em 2023 que, para mim, já é projetando até o que ele vai vir a ser. É o CeeDee Lamb. Acho que o CeeDee Lamb é meu terceiro colocado nessa lista de wide receiver. A temporada dele, 2023, foi um negócio de outro nível, né? A gente, 135 recepções, maior marca da NFL, 1.749 jardas, 12 touchdowns, melhor temporada da carreira dele. Ele é um jogador que tem só 25 anos, já fez 25 anos esse ano. Então, assim, ele talvez está entrando no auge dele agora. Ele jogou no time do Dallas Cowboys, que o grupo de recebedor foi bem inconsistente. Então, assim, ele era o grande centro das atenções e ainda assim nenhuma defesa conseguia parar ele. Ele desequilibrou com o Dallas Cowboys. É um cara. Ele até teve certos problemas com o drop em alguns momentos da temporada. Isso eu acho que talvez, para mim, não coloca ele de fato como, será que a gente pode considerar o Celembo o melhor wide receiver da NFL? Eu acho que ainda está um pouquinho cedo para isso, mas ele merece se tornar um dos wide receivers mais bem pagos da NFL, se não se tornar o mais bem pago, né, quando o Dallas Cowboys decide pagar ele. Mas enfim, é difícil achar alguns pontos negativos quanto à temporada do CeeDee Lamb. E a gente olha assim, a temporada dele, todos os anos dele na NFL, né, Gabriel? Ano passado, claro que foi o melhor ano dele na NFL, mas desde quando ele entrou, ele vem melhorando a cada ano. 3 temporadas seguidas com pelo menos 1.000 jardas, a produção de touchdowns também está aumentando. Enfim, ele é uma peça assim, muito importante, muito significativa no ataque do Dallas Cowboys. E eu acho que ele vai essa temporada de 1.700 jardas para ele, ele vai começar a produzir mais dessas a partir de agora.
Então, CeeDee Lamb é o meu sexto colocado. Eu fiquei muito em dúvida entre ele e J. Brown da Devante Adams, e acho justo colocar ele na terceira colocação.
Mas agora eu tô com uma dúvida bem grande em relação ao teu terceiro colocado, pra te falar a verdade.
Eu fiquei surpreso do meu terceiro colocado não estar na sua lista, provavelmente. Mas enfim, sobre o CeeDee Lamb, cara...
Mas eu tô esquecendo de alguém?
É possível, vamos ver. Cara, o A.J. Brown e o Devante Adams, o CeeDee Lamb explodiu na última temporada. O A.J. Brown e o Devante Adams já vem fazendo há mais tempo, né? Até acho que a tendência é o CeeDee Lamb ultrapassar os dois, né? Mas eu ainda coloco os dois um pouco na frente. O A.J. Brown um pouco melhor após a recepção. O Devante Adams ali um pouco mais seguro, um pouco mais técnico que o CeeDee Lamb. Mas pra mim os três estão na mesma tier, né? A.J. Brown, Devante Adams e CeeDee Lamb. Não tem muito argumento contra, não. Tudo que você falou é justo. O meu terceiro colocado é o Ja'Marr Chase, do Cincinnati Bengals.
É o meu sexto colocado. É o meu sexto colocado.
Ele é um cara que é parecido com o argumento que eu fiz pro Devante Adams. O Ja'Marr Chase teve um ano pior, ou foi porque o Joe Burrow tava machucado? É muito mais provável a segunda opção, né? O Ja'Marr Chase, mesmo com o Joe Burrow machucado, ele teve 100 recepções, 1.216 jardas e 7 touchdowns.
Esse é um ano ruim. É um ano ruim dele também.
Exatamente. De certo modo, eu acho que valida o Ja'Marr Chase ele ter esse desempenho sem o Joe Burrow, né? Porque ele explodiu também no futebol americano universitário, também com o Joe Burrow, né? Então, ele teve uma grande temporada. Mostra que não depende do Burrow. E eu acho ele um jogador parecido com o A.J. Brown, mas um pouco melhor. Sim, ele é físico nas recepções, ele é excelente na recepção contestada, após a recepção, Mas eu acho que ele é um corredor de rotas melhor. E por isso que eu dou a vantagem dele em relação ao AJ Brown. Ele se machucou em 2022, é verdade, mas voltou bem saudável em 2023. Fiquei surpreso, Caio. Surpreso você não ter ele no top 5.
Eu gosto muito de Jamar Chase, mas é aquilo que você falou, é tão difícil. Eu acho que, para mim, os dois melhores, eu acho que a ordem pode mudar, mas o top 2 eu diria que é quase indiscutível nessa altura do campeonato.
Pra mim é. Também é.
Mas depois, como a gente falou, do terceiro, quarto até o oitavo, cara, você pode... Por exemplo, teve um cara que foi First Team All-Pro esse ano que a gente nem citou nesse top 6 de nós dois, que é o Amon St. Brown. Uhum. A gente nem citou ele até agora. A gente está esquecendo, por exemplo, o Cooper Kupp, cara que tem as lesões recentemente, mas tem tanto cara bom, e esses dois jogadores não são tão explosivos, principalmente no caso do Cooper Kupp. Mas enfim, eu gosto muito de Jamar Chase. É difícil achar algo contra o Jamar Chase. Eu vou mais ao lado, por exemplo, a favor de um cara igual o Ceedee Lamb, ou o Davante Adams, ou o AJ Brown, que eu coloquei à frente dele. Mas assim, o que eu gosto muito do Jamar Chase é o potencial de jardas depois da recepção, né?
Sim.
O quão explosivo ele é depois que ele recebe é um negócio absurdo.
Tem aquele jogo dele contra os Ravens, né? Que ele faz o touchdown de 80 jardas, se eu não me engano, que ele corre uma slant e leva pra casa. É um grande Isso. jogador. E eu acho que é um cara que ele não chegou na melhor versão ainda do Chase, né? Ele tem 24 anos, fez agora. E tem mais a crescer ele e o Burrow, com o Burrow ficando saudável, né? Com o Burrow precisa jogar a temporada inteira.
Sobre o Ceedee Lamb, Gabriel, só pra antes de a gente passar pro próximo, eu tava vendo aqui, desde 2020, o Ceedee Lamb é o quinto da NFL em recepções e o quinto da NFL em jardas recebidas. Ele vem fazendo uma carreira dele, o começo de carreira dele é muito impressionante.
É engraçado.
Engraçado, né? Porque eu... Não, pode falar.
Não, eu acho que a gente ia falar a mesma coisa. Eu ia falar que é engraçado que a gente discutia tanto na época do draft ele, o Jerry Jeudy e o Henry Ruggs, né? Claro que o Henry Ruggs teve toda a questão dele ser preso e tal, mas hoje ele acabou sendo o wide receiver. Não, foi o Ruggs o primeiro, né? Selecionado, né? No draft 2020, né?
Isso. Foi o Henry Ruggs, é. Porque foi ele, aí foi a classe do Jerry Jeudy também, né? Que acabou não dando tão certo, depois. Agora tá nos Browns. Isso.
Mas hoje é indiscutível, né? O Ceedee Lamb é bem superior. Mas o que você ia falar?
O que eu ia falar é que só tem três jogadores que estão no top 5 da NFL em jardas recebidas, recepções e touchdowns recebidos desde 2020. Um deles vai estar no nosso top 2, o outro é o Davante Adams, que a gente acabou de falar, a gente colocou ele no top 5, acho que é indiscutível. E o outro é um cara que não tá. A gente não citou até agora, que é o Stephon Diggs. Isso mostra o tanto que é um absurdo o Stephon Diggs, não tá nem no nosso top 6, a gente não citou ele até agora, mas ele é muito bom. Só que tem outros problemas com ele, de segunda metade da temporada dele no ano passado não foi tão boa, ele já não tá tão no auge, declínio, vamos ver como é que vai ser agora. Exatamente, mas enfim, ele tem feito temporadas muito boas, eu acho que vale a uma dessas menções honrosas que a gente pode fazer.
Tem outros nomes aqui que eu quero citar nas menções honrosas, seu segundo colocado. Assim, vamos abrir aqui, o top 2 é indiscutível, eu acho que você pode ter a ordem que você quiser, mas os dois melhores wide receivers da NFL hoje são o Justin Jefferson do Minnesota Vikings e o Tyreek Hill do Miami Dolphins. Aí depende da ordem, qual é a sua ordem, Caio?
É muito difícil, eu mudei essa lista algumas vezes, pra te falar a verdade. Ontem à noite eu tava pensando em quem que eu ia colocar. Eu vou colocar em segundo o Tyreek Hill. Eu sei que você gosta muito do Tyreek Hill, eu gosto muito do Tyreek Hill também. Eu acho que ele, assim, no ano passado eu lembro muito bem, você usou um argumento que eu nunca tinha ouvido, que eu gostei muito, que é quando uma defesa vai enfrentar esses wide receivers, qual defesa tem a maior dor de cabeça? Ou qual defesa tem que mudar mais, talvez, a estratégia para enfrentar? E o Tyreek Hill normalmente é a resposta nesse caso, né? Porque a velocidade dele é um negócio que você não vê, né? É inexplicável. Uma recepção de queda para ser 5 jardas com um wide receiver normal, ele faz virar de 60, faz virar de 80 jardas. É espetacular. Ele não é um wide receiver com uma estatura espetacular, mas assim, isso aí é ser muito detalhista, porque ele é um cara que produz demais. Ele até cai de produtividade um pouquinho na segunda metade da temporada passada, mas isso acho que também vai muito mais pelo ataque do Miami Dolphins. O ataque do Miami Dolphins começa o ano muito bem e depois parece que ficou um pouquinho imprevisível, ficou mais fácil de saber o que está fazendo. O Tua Tagovailoa ainda não é espetacular, enfim. Mas os números estão aqui no ano passado, né? 119 recepções, 1.799 jardas, maior marca da NFL, e 3 touchdowns recebidos, maior marca da NFL. Ele foi espetacular o ano como um todo, a velocidade espetacular. Ele agora tem 30 anos, mas assim, um cara tão bom quanto ele, a tendência é que ele continue sendo muito produtivo. Eu não tenho nada contra ele, só tem algo muito a favor do Justin Jefferson. Daqui a pouco eu explico porque eu coloquei ele em primeiro.
É, você acertou, né? O Tyreek Hill é o meu número 1, Justin Jefferson o meu número 2, todos esses motivos que você falou, porque, assim, a gente partiu do princípio, ó, o cara tá com 30 anos, ele vai começar a cair de produção, já tá na reta final, né? Mas ele, eu sinceramente não acho que ele deu qualquer sinal disso na última temporada, né? E ele continua sendo o jogador mais rápido da liga, talvez assim, no papel seja o Xavier Worthy agora, né? Que bateu o recorde do tiro de 40 jardas, né? Mas o Tyreek
Hill... Mas tem a diferença entre correr, ser tão rápido e fazer isso dentro do campo, né? O Tyreek Hill é um absurdo.
É, e o Tyreek Hill é aquilo, né? Com a bola nas mãos ou em passes que viajam muito, né? Ele faz as duas coisas e esse argumento que você relembrou é o argumento que eu uso novamente. Eu acho que o Tyreek Hill obriga mais ajustes da defesa adversária do que o Justin Jefferson. O Justin Jefferson é um wide receiver mais tradicional. Ele tem 1,90m, corre todas as rotas e desde cedo vai da corredor de rotas, recepções contestadas e tem aquela recepção dele contra o Buffalo Bills, se eu não me engano, que é uma das recepções mais absurdas da história do futebol americano. É, até acho que o Justin Jefferson, a seta tá apontando para cima ainda e o Tyreek Hill tá no ápice, então a tendência é inverter, mas eu ainda tenho o Tyreek Hill porque eu acho que o Tyreek Hill ele quebra mais o jogo, né? Eu acho que ele faz uma diferença um pouco maior do que o Justin Jefferson, além do Justin Jefferson ter se machucado no passado.
É. Como eu falei, eu não tenho nada... Não tenho, é muito difícil achar algo contra o Tyreek Hill, né? Talvez, assim, na comparação com o Justin Jefferson. Justin Jefferson talvez seja um pouquinho melhor correndo rotas, mas a velocidade do Tyreek Hill compensa nesse quesito. A separação que o Tyreek Hill normalmente consegue é absurda. É, recepções contestadas, Justin Jefferson é melhor. Enfim, sobre o Justin Jefferson, Gabriel, em 2022, né, foi o último ano que ele estava saudável, liderou a NFL em jardas recebidas, liderou a NFL em recepções, foi o jogador de ataque da temporada, acho que indiscutível. No ano passado, ele machuca e tudo mais, mas é impressionante que ele bate 1,000 jardas jogando só 10 jogos. Isso foi surreal que ele conseguiu bater 1,000 jardas no ano passado. Ele já bateu 1,000 jardas em todas as temporadas dele desde que ele entrou na NFL. Ele ainda marcou 5 touchdowns, teve 68 recepções. Assim, não tem nada que o Justin Jefferson não consegue fazer bem. Como você falou, recepções contestadas é um absurdo. Ele você pode posicionar ele em qualquer lugar do campo que ele vai dar resultado. Não importa quem está lançando a bola para ele, porque no ano passado o Minnesota Vikings teve grandes problemas na posição de quarterback também. 4 quarterbacks diferentes foram titular por causa de lesão, né? Depois que o Kirk Cousins saiu. Enfim, eu acho o Justin Jefferson o wide receiver hoje perfeito. E o mais absurdo é que ele só tem 24 anos de idade. Então, ele vai continuar melhorando. Eu hoje considero o Justin Jefferson o jogador de ataque mais valioso sem considerar os quarterbacks. Isso me faz colocar ele na primeira posição. Por exemplo, o que eu sempre imagino é, se você troca os dois jogadores de time, qual você acha que teria um impacto maior em cada, por exemplo, no ano passado? Você coloca o Tyreek Hill nos Vikings e o Justin Jefferson nos Dolphins. Qual desses dois passaria mais perto de repetir a mesma temporada que eles tiveram? Assumindo que os dois estiverem saudáveis. E eu acho que o Justin Jefferson conseguiria isso com mais facilidade do que o Tyreek Hill.
O Tyreek Hill você tem que fazer mais ajustes, né? Porque não adianta você botar o Tyreek Hill só para correr rota tradicional, né? Você tem que meio que montar o ataque ao redor dele, né? Eu ia fazer uma comparação, eu acho que é meio Messi e Cristiano Ronaldo, assim, porque o Messi tem aquela coisa diferente dele e tal, enquanto o Cristiano Ronaldo é o protótipo físico do jogador perfeito de futebol, né? Enquanto...
Faz tudo.
O Justin Jefferson é o protótipo do wide receiver perfeito, né? Talvez seria o Calvin Johnson, o cara da altura dele, né? Mas, assim, ele tem altura ótima, força, velocidade. Enquanto o Tyreek Hill é totalmente diferente. Acho que não tem outro Tyreek Hill, né? Porque você vai falar, DeSean Jackson. DeSean Jackson não é do nível do Tyreek Hill, nunca foi. E um jogador
não,
bem diferente.
Não, nunca.
Então não tem outro...
Outros wide receivers rápidos. Eu gostei dessa analogia, por exemplo, você pega outros wide receivers rápidos que já teve na NFL, sei lá, o John Ross. É muito diferente.
O John Ross também.
O que o Tyreek Hill... Eu peguei um exemplo, um extremo, mas, por exemplo, o Tyreek Hill, como você falou, fazer um ataque em torno dele é tão interessante que, por exemplo, a gente viu o Mike McDaniel fazendo aquela movimentação para snap um pouquinho pro lado, que faz o Tyreek Hill estar um pouquinho em movimento, e aí é mais difícil para além. Então, se você tiver um técnico muito, muito inteligente e um técnico mais moderno, como é o caso do Mike McDaniel, se conseguir construir um ataque pelo Tyreek Hill, o resultado vai ser esse. Sim. Ele vai flertar com 2,000 jardas, que o Tyreek Hill quase... Teve um momento da temporada passada que a gente tinha certeza que ele fosse bater 2,000 jardas, ele acabou perdendo um pouquinho de gás no final. E, em compensação, o Justin Jefferson, acho que qualquer ataque que você colocar ele vai conseguir produzir.
Sim.
Pode ser qualquer quarterback, pode ser qualquer tipo de ataque. Então, assim, depende muito das circunstâncias, mas se eu tô começando o meu time do zero, eu não sei quem que vai ser o meu quarterback, eu pego o Justin Jefferson só pra garantir. Entendendo?
Qualquer playbook, qualquer estilo de jogo, você bota o Justin Jefferson ali de seu ex-receiver, né, que é o wide receiver 1, que ele vai muito bem.
E vai dar resultado, exatamente.
Esse negócio do Tyreek Hill, do motion, né, que é falta, né? O Dolphins, ele quase todo snap, ele é sem motion, porque você presta atenção, um milésimo de segundo antes de sair o snap, o jogador do Dolphins corre na direção, né? Na maioria das vezes o Tyreek Hill. Isso é falta, você não pode correr na linha, na direção da linha.
Não pode correr pra frente.
É. Mas, assim, eles estão... A NFL é assim, né? Os caras puxam a corda até o limite. Menções honrosas, Caio. Eu tenho aqui 7 nomes, como eu falei. CeeDee Lamb, 6º colocado, como a gente já debateu. Eu acho que um nome que vale a pena a gente falar bastante é o Amon-Ra St. Brown, que você citou, né? Foi um cara... A posição de wide receiver é muito profunda na NFL hoje, né? Então ele acaba ficando de fora, mas foram 1.500 recepções... Tô errando tudo. 1.500 jardas, 10 touchdowns, 119 recepções, e não é como se ele estivesse jogando com o Patrick Mahomes no auge. É o Jared Goff, que é um bom quarterback, mas também não é nada de outro mundo. É um cara que já veio de outra temporada com 100 recepções, vai pro 4º ano dele na NFL apenas. É um baita wide receiver, que eu acho que esse ano ele meio que perdeu o rótulo de ser slot receiver, né? Porque a gente viu ele vencendo muito também, jogando aberto.
Não, exatamente, assim, muito confiável, né? O Detroit Lions, o Ben Johnson, que é um dos principais coordenadores ofensivos da NFL, cria um ataque, algumas chamadas de terceira descida, baseada na capacidade do St. Brown de fazer uma recepção quando precisa, recepção contestada. Ele acho que hoje em dia, já perdeu o rótulo também de ser subestimado, né? A gente falava muito dele ser subestimado nos 2 primeiros anos, porque ele entrou na NFL como uma escolha de 4ª, 5ª rodada. Hoje em dia, não. E o que eu gosto muito dele, e é até o argumento que eu usei para o CeeDee Lamb, que é: a cada temporada dele na NFL, ele vai melhorando. Ele vai de 900 jardas para 1.000 e poucas, agora 1.500, foi first team all pro. Então, assim, ele já é, acho que a gente pode colocar, o melhor jogador do ataque do Detroit Lions, pelo menos o skill position dos Lions, que a linha ofensiva dos Lions é muito forte, mas skill position ele é o melhor jogador. Todo mundo sabe que o St. Brown vai ser o alvo do Jared Goff em terceira descida, e ainda assim ninguém conseguiu parar ele em 2023.
Essa questão do Amon-Ra St. Brown, ele agora ele não é mais subestimado, porque você olha pro contrato dele, né?
É, o cara mais bem pago agora.
É o wide receiver mais bem pago da NFL, segundo, né? O A.J. Brown passou ele de novo. Recebe $30 milhões por ano, né? O cara recebe $30 milhões por ano, não dá pra dizer que ele é subestimado.
E esses dois jogadores, né? Os dois assinaram um contrato recorde, né? O St. Brown primeiro, depois o A.J. Brown. Ainda citando a posição de wide receiver, isso foi muito ruim para Minnesota Vikings e para Dallas Cowboys. E até para o Bengals, que está um pouquinho... Porque esses três times, eles têm que dar o contrato que os wide receivers deles têm, né? O Justin Jefferson, o CeeDee Lamb e o Ja'Marr Chase. E isso fica cada vez mais caro. Daqui uns dias, um wide receiver vai bater $40 milhões por temporada.
Para esses caras aí, enquanto toca o alarme lá do Caio...
Porque... Esse era a hora que eu tava planejando pra entrar pra gravar o podcast inicialmente.
Eu comecei mais cedo aqui o programa. Virou o piso, né? Os $32 milhões do A.J. Brown é o piso pra esses três. E pro Bengals ferra duas vezes, porque por mais que esse contrato não estabeleça o que o T. Higgins vai receber, porque ele não é um cara desse nível, mas puxa pra cima, né? Os wide receivers 2, em vez de ser 20 milhões, vai pra 25 milhões. E aí vai ser impossível o T. Higgins ficar. Não tem como você pagar Ja'Marr Chase, Joe Burrow e T. Higgins. Outras menções honrosas aqui, Caio. Interminável Mike Evans. Mais uma temporada muito boa. Ele não chega nesse nível de top 5, mas está logo ali. 1.255 jardas, 13 touchdowns. É um cara que todas as temporadas dele na NFL teve pelo menos 1.000 jardas. Ele que foi draftado em 2014. Cooper Kupp, que eu acho que precisa voltar a jogar bem. Ele teve 2 anos que ele se machucou. Ele é jovem ainda, acho que tem 31 anos, se não me engano. 30 anos, um negócio do tipo. Um que eu queria saber se você chegou a considerar. É um cara que eu gosto muito. pensei nele, mas eu vi que não tinha condições, mas ele tá logo ali também. Brandon Ayuk.
Considerei não pro top 5, mas assim, quando eu faço esse exercício top 5, eu sempre faço um top 10. É. Pra garantir que eu não tô esquecendo de ninguém, pra ver ele. E o Brandon Ayuk entrou na minha consideração pro top 10, sim. Ele também foi foi pro segundo time do All-Pro da NFL. Ele veio de uma temporada, a melhor temporada da carreira dele. Esse é outro também que tá querendo um contrato novo, que sim, entra nessa questão, o quanto que ele vai receber também é interessante. Ele joga num ataque que ele já mostrou o valor dele sendo o wide receiver principal correndo rotas, né? Porque você tem o Deebo Samuel, mas é um adversário. São dois wide receivers com características completamente diferentes.
É meio Justin Jefferson e Tyreek Hill, né?
Isso. O Deebo Samuel, você tem que ter uma coisa em torno dele. Ele faz algumas jogadas que você fala... Pouquíssimos caras fazem isso, mas correr rotas, se desmarcar, é a questão do Brandon Ayuk. Eu acho que ele não... ele tem a questão que ele começou a produzir mais agora e ele não é tão rápido igual alguns outros caras dessa lista. Isso foi o que eu deixei ele um pouquinho para trás, mas ele corre rotas muito bem. A temporada dele foi espetacular. E ele é uma situação que eu tô bem curioso para ver o contrato que ele vai receber agora dos 49ers ou não.
Verdade, o Brandon Ayuk é um fato interessante, ele jogou com o Jaden Daniels no futebol americano universitário, né? O Jaden Daniels foi draftado agora.
Arizona State, antes do Jaden Daniels transferir o Brandon Ayuk pra NFL.
É, isso é bem bizarro. Outra menção honrosa aqui, DK Metcalf, Seattle Seahawks, acho que dispensa comentários. E o outro, que eu acho que esse, por ter sido apenas o primeiro ano dele, e enfim, eu botei o Puka Nacua. Eu acho que o Puka Nacua tá logo ali, cara. Acho que é a melhor temporada de calor que eu já vi um wide receiver fazer. 1.486 jardas, 6 touchdowns, 105 recepções.
Ele bateu o recorde de recepções para calor em uma temporada e de jardas recebidas por calor. Esse recorde de jardas recebidas por um calor na NFL era um recorde desde os anos 60 e ele conseguiu bater. Então, e nesse ataque dos Rams, jogador tipo ele, tipo o Cooper Kupp, eles vão produzir muito se você for um cara que tem certa explosão e entender bem o plano de jogo. Uhum. Claro que tem o Cooper Kupp ali fazendo, que tá meio que é o dono do ataque entre os recebedores, né? Mas se o Cooper Kupp continuar tendo problema com lesão, como você falou, já tem mais de 30 anos, se o Puka Nacua for virar esse substituto oficial do Cooper Kupp em alguns anos, a gente vai ver algumas temporadas dele espetacular. E vamos lembrar, o Cooper Kupp, último ano que ele ficou saudável, ele se tornou o primeiro jogador desde 2005 até a Triple Crown, né, que é liderar a NFL em jardas recebidas, recepções e touchdowns recebidos. E no final daquele ano ele foi MVP do Super Bowl, uma das grandes temporadas da história da NFL na posição de wide receiver. Então acho que o Puka Nacua entra ali. Uma outra menção que eu ia falar, Gabriel, é mais pra gente não passar batido o tanto que ele foi bom no ano passado, que é o Keenan Allen. Keenan Allen, acho que tá longe do top 5 da NFL hoje, mas eu gosto muito de wide receivers que são muito bons correndo rotas, e o Keenan Allen é um cara desse. Ele machuca muito, então esse é um grande problema, sempre foi um grande problema na carreira dele, mas na temporada passada ele voltou a passar de 1.200 jardas, teve 7 touchdowns, teve mais de 100 recepções. Tô curioso para ver como é que ele vai ser nesse ataque agora do Chicago Bears. O Keenan Allen é um dos caras que eu gosto muito, você citou, e o Mike Evans. É claro que o Mike Evans teve uma temporada ainda melhor, e a carreira do Mike Evans é melhor que a do Keenan Allen, mas eu acho que são dois veteranos que a gente viu que ainda tem lenha para queimar no ano passado, que eu acho que merece ser citado.
Verdade. As listas, eu encontrei aqui a lista de 2022 e a de 2023. 2023, o Tyreek Hill, a minha, né, no caso. Tyreek Hill número 1, Justin Jefferson número 2, Davante Adams número 3, Jamar Chase número 4, AJ Brown número 5, vê que não mudou quase nada. E 2022 também não mudou muito. Davante Adams 1, Tyreek Hill 2, Justin Jefferson 3, Cooper Kupp 4, Jamar Chase 5. É uma posição bem instável. Wide receiver, se você olhar, por exemplo...
A maior diferença agora, né, é que o Davante Adams saiu e parou de ser o melhor da NFL.
Se
você olhar, eu tenho certeza que o meu top 5 seria algo parecido também, porque por muito tempo a gente falou que o nosso top 2 desse ano é indiscutível. Por muito tempo, o top 3 foi indiscutível, né? Que era o Tyreek Hill, o Justin Jefferson e o Davante Adams. Agora, a gente já está colocando o Davante Adams, claro que no top 5, mas fora do top 2, top 3. Acho que essa talvez seja a diferença mais significativa se a gente olhar os teus rankings dos anos anteriores.
O tempo passa para todo mundo, mas Caio, muito obrigado pela sua participação. Sigam o Caio lá no arroba Caio Miari. Espero um dia ir aí em Toronto para jogar a pelada dos brasileiros que você estava me contando antes da gente começar a gravar. Grande abraço para todo mundo lá. O Caio conheceu o pessoal através do podcast, inclusive. Grande abraço. Qual o nome do,
Michel Oliveira, que virou Michael aqui, o pessoal que já chama ele de Michael, né? Mas é ouvinte do Cara dos Esportes, virou parceiro meu aqui, joga pelada também. A gente começou a ter contato por causa do Cara dos Esportes. Ô, Gabriel, e antes de eu falar tchau, depois dessa temporada 2024, aonde que o Marvin Harrison Jr. vai estar, hein? Já pensando um pouquinho de calor.
Verdade.
Onde que o Marvin Harrison Jr. vai estar? Vai estar no top 15?
Cara...
Depois dessa temporada já?
Eu não acho absurdo dizer que ele vai estar brigando para ser top 5. Porque o Justin Jefferson tava depois do primeiro ano, né? E o Ja'Marr Chase também tava brigando
e
ali.
E a expectativa é essa?
Cara, o Marvin Harrison é esse tipo de teto. Ele tem um bom quarterback, que é o Kyler Murray, que eu acho que... Acho que mesmo quem não gosta muito do Kyler Murray, ele é um bom quarterback.
Ele é bom.
Não é...
Vai estar saudável.
Tá na metade
saudável.
De cima no ranking, né? Acho que é bem possível, cara. É o cara que eu acho que se a gente começasse a abrir a lista pra top 20, ele já estaria sem ter jogado um snap.
Tinha que entrar em consideração, projetando um pouquinho.
Verdade, por exemplo. Não, mas... Eu lembro que em 2018 eu fui criticado, eu coloquei o Saquon Barkley no top 5 running backs antes dele estrear na NFL.
Mas a projeção é essa, a projeção do Saquon Barkley. O Saquon Barkley é... Como calor, acho que a gente às vezes esquece, né? O quanto que ele era hypado.
Sim.
E ele saudável, o quão espetacular o Saquon Barkley.
O Bijan Robinson também era possível no ano passado, né? O cara que entrou já logo de cara. Mas enfim, não deixem de escutar a parte número 2 com tudo sobre os playoffs da NBA. Eu e a Nani, Mariana de Carvalho, jogadora e participa aqui do podcast sempre, sabe tudo de basquete. Então até lá, pessoal. Tchau!